Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Está entrando no ar o Bate-Bola Nacional nesta segunda-feira, dia 29 de abril de 2019. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. É, minha gente, estamos aqui com o nosso Bate-Bola Nacional, edição especial desta segunda-feira, onde muita coisa aconteceu nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Estou aqui hoje com o nosso Mário Silva. Boa tarde, Mário, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, Astrid?
Tudo. Rodrigo Ricardo está aqui com a gente também. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem?
Boa tarde, Astrid, grande prazer estar aqui mais uma vez.
Bom, o que acontece é que nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, muitas coisas aconteceram e que algumas eram esperadas e outras não eram esperadas. Meu caro Mário Silva, Sim. Eu pergunto a você, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro correspondeu às suas expectativas?
É, sim. Em termos de resultado, sim, porque a gente sabe que o campeonato é um campeonato difícil, com 38 rodadas. Cada time vai jogar 38 vezes, né? 19 de ida, 19 de volta. Com alguns times, pelo menos uns 8 ou 9 times, mais ou menos equiparados, mais ou menos. Podemos dizer que na largada temos Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians. Esses seis mais ou menos no mesmo nível. Alguns nós sabemos que entram já lutando para não cair, vou citar sem querer demérito. Fortaleza, Ceará, CSA, Goiás. Agora, a primeira rodada, ela teve uma curiosidade interessante. Primeiro, não tivemos nenhum empate. Isso quer dizer que a turma partiu para cima, no âmbito geral. E segundo, que só dois clubes perderam em casa, jogando nos seus domínios. O Grêmio, no domingo pela manhã, num excelente jogo. Quem não viu, não sabe que perdeu. O jogo foi muito bom, Grêmio e Santos. Santos venceu por 2-1. Com um trabalho bom do Sampaoli, começando a aparecer, bom treinador. Maluco, meio 22, mas bom treinador. E a vitória do Goiás em cima do Fluminense. Então, mostra que a turma fez o dever de casa. Que sabe que tem que ganhar em casa. Fundamental nesse campeonato é ganhar os pontos de casa, buscar pontos fora sempre que possível e não adianta perder. Não adianta ganhar do Goiás aqui, perder lá e vice-versa, que o Goiás não vai ganhar de todo mundo. Você tem que sempre bater naqueles que vão brigar com você. Muita coisa a se falar, principalmente do VAR, que mais uma vez criou polêmica quando ele veio para acabar com a polêmica. Primeira rodada, nenhuma surpresa, a não ser se nós podemos considerar a vitória do Goiás em cima do Fluminense em casa.
Rodrigo.
O Mário, também vou aí na linha do Mário, gostei, assim, foi uma rodada de muitos gols e ninguém empatou, né? Eu acho que esse campeonato de pontos corridos vai para a sua 16ª edição e as pessoas já se conscientizaram que precisam fazer o dever de casa, como disse o Mário, é essencial ganhar quando se joga em seus domínios e é preciso vencer, porque na verdade o empate é uma meia derrota, só vale um ponto. O bom mesmo é ganhar, ter os três pontos. Agora, é um campeonato de novidades, é o primeiro campeonato do VAR, do árbitro de vídeo, isso exige uma adaptação de todos, mas os que deviam estar mais preparados são os que os utilizam, que são os juízes. E o que a gente está vendo é que os juízes estão inseguros, está faltando convicção, está se demorando muito a decidir. E às vezes, quando se tem a convicção, vai, mesmo assim se volta atrás. E nós também, como repórter, eu que sou repórter de campo, a gente fica perdido. O que houve? A gente já demora um tempo a entender, né? A gente ontem estava acompanhando o jogo do Fluminense, o lance do pênalti do Fluminense demorou um tempão. A gente até que alguém falou lá e tal, que houve a mão do jogador, do zagueiro do Goiás. Ninguém tinha visto. Então, é uma adaptação para
só
todos.
Só dava
para
ver pelo VAR, pelo replay.
No close e parando, um lance muito rápido. Então, eu acho que esse vai ser um campeonato ainda de muitas polêmicas, ainda falaremos muito do VAR. O VAR não é culpado. Culpa é de quem usa a tecnologia e ainda não está muito bem preparado para usá-la.
Acho que ainda não entenderam a questão,
não,
Mário.
Primeiro, três detalhes. Primeiro deles é que quem pediu demais o VAR foi a televisão. É. Só que ela esqueceu, isso os companheiros de TV, vou citar nome, Galvão Bueno e outros, viviam gritando ao microfone, no bom sentido, não é possível, temos que ter a tecnologia e tal. Botaram a tecnologia. Só que botaram meio de afogadilho, usando um termo antigo. Porque os árbitros não estão preparados e viraram reféns do VAR. E uma outra coisa que veio a reboque, alguns torcedores sabem, outros não sabem. Quando tem aquele telão que tem no Maracanã, por uma determinação da FIFA, não pode passar o replay de lance, tipo, não pode passar
lance
replay.
Capital, né?
Capital não passa, para não criar polêmica. Vai, é briga e tal. Tudo bem. Só que o sujeito que tá em casa vendo pela TV, ele também fica desinformado, porque só pode passar o replay do lance capital, caso haja o VAR, depois que o VAR decidir. Então o cara fica perdidinho, que nem cego em tiroteio. Ele não sabe o que aconteceu. Da mesma maneira que eu, o Rodrigo e o Mazella não sabiam por que, que o cara foi lá consultar o VAR, não dá, o olho humano não consegue acompanhar a rapidez do negócio. Mesmo atrás do gol, você não viu que o cara saiu da frente da bola e atrapalhou a visão do goleiro. E ele estava impedido. Você viu? Não viu.
Não,
ninguém
não
viu. Então isso aí é um problema. Mas o problema principal, eu acredito que... ouvindo a opinião do Rodrigo também, é claro, é que os árbitros não estão preparados. E viraram refém do negócio. Inverteu a pauta. Aí fica ele preocupado. E demora muito, gente. Demora muito. Parece partida de beisebol.
Ontem, então, foi absurdamente demorado.
Ontem ainda veio com a falta de luz para completar o negócio.
Né? Ontem foi uma noite quase apocalíptica.
Olha,
no Maracanã,
se o jogo fosse passado por TV aberta, o Luiz Roberto ia infartar. Porque a grade ia pra Curruia com armas e bagagem.
E uma outra coisa que eu observei, o Mário estava na cabine e o Rodrigo no gramado, quer dizer, distante do VAR, né?
Não, distante do VAR e eu distante do gramado, porque
você,
a cabine é lá no...
E o Rodrigo no gramado, mas distante de onde
o árbitro de vídeo fica ali no meio.
No meio. Mas você não tinha visão quando ele entrou para ver consultar o monitor.
Não, eu sei que não pode.
Viu o árbitro indo.
Você viu o árbitro indo.
Caminhando.
Mas você, dali, do ponto que você fica, atrás do gol praticamente, você não sabe o que ele está fazendo lá.
Não, que lance ele está revisando, a gente não sabe.
Não sabe. Mas você tem condições de visualizar a imagem dele ali na cabine que preparam para ele ver?
Não,
gente, ele me passou uma insegurança absurda, eu vendo aqui pela televisão.
Ele não viu?
Uma insegurança absurda. E num dos lances, eu não me lembro mais qual foi, ele repetiu e repetiu duas vezes o lance.
Tu imagina?
Mais de duas vezes, eu pelo menos imaginei duas, né?
Todo segurança, quando o presidente está, qualquer uma autoridade, a Polícia Federal está atrás dos é a segurança, qualquer um, presidente, ex-presidente, todos têm direito. Então tem um cidadão que tem um negocinho aqui feito, um fiozinho, com um negócio.
Sim.
Aqui ele está ouvindo. Agora tu imagina assim, o cara assim, vem aí um atirador, hein? Como é que é? Peraí que eu vi no VAR, já deu o tiro. Então não é muito mais simples, se o cara está lá no meio do campo, o Rodrigo estava no gol à direita das cabines, atrás do gol. Você está lá no meio do campo, juiz. Aí o cara lá que tá no VAR diz assim, ele não precisa dizer o que que é. Houve o impedimento do lance. Confira. Aí o cara já vai direto com o
você já viu,
não, mas fácil.
No Brasil, Mário Silva. Não, você assiste futebol inglês e europeu?
Sim, claro.
Na hora que entra em ação o VAR, você já deve ter visto.
Na Inglaterra não tem, mas os outros lugares têm. É mais rápido.
É rápido, mas eles focalizam a cabine onde está o VAR?
Focaliza.
Aqui no Rio também.
Mas não dá para ver.
No Brasil também. Não, eu vi nitidamente um deles conversando com o outro.
Pois
na hora
é, mesmo
que ele estava olhando.
Mesmo ele lá olhando, o cara na conversa.
Ainda fica com
o cara
conversando com ele. Ou olha, seja, insistindo provavelmente em alguma coisa, enfim, a gente não
tá,
sabe.
Não, tá trocando opinião.
Ainda ser dentro do... Exatamente. Ainda dentro do VAR, eu tô com uma questão aqui.
Dentro do VAR é bom.
É, do assunto VAR. É, tá, inclusive, no Sport News, Sport TV News. Uma questão, a questão é, esse campeonato, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, aconteceram 33 gols. E desde 2006 não acontecia essa marca. Então tem aqui um quadro que eles colocam. 2018 foram 27 gols, 17, 33. 2016, 14 gols. Isso na primeira rodada, gente. 2015, 28. 2014, 16. 2013, 20. 26. 2012, 20. Vai por aí afora. Meu, eu quero saber de vocês, Rodrigo, Mário Silva, Rodrigo. Rodrigo, o VAR vai ajudar a aumentar o número de gols no campeonato, na primeira rodada, na segunda rodada?
Não sei, acho que é relativo. Ontem, por exemplo, no jogo Fluminense, ele deu a possibilidade de um, que foi o pênalti pro Fluminense, e tirou um. Deu com uma mão e tirou com o outro. Porque eu,
e segundo alguns, ele tirou o certo e deu o errado.
Não, o pênalti houve realmente a mão, né? Também tem isso, não é só o VAR, tem essas novas regras. Por exemplo, a mão na bola, independente se houve a não a intenção, é pênalti. Bateu bola na mão, na grande área, é pênalti. Que se quis ou não, se estava com o braço aberto, estava com o braço fechado, enfim, vai ser pênalti. E aí ele acertou, ok, mas aí foi mal batido pelo Luciano. Enfim, o Fluminense perdeu. Agora, o lance do Everaldo, né? O que eu acho chato do VAR é que o grito de gol, né? O gol, que é o momento sempre mais esperado do futebol, tá sendo contido, porque o cara faz o gol, não pode comemorar, porque pode daqui a pouco anular. E ontem o Everaldo fez um belíssimo gol, fez aquele facão que o Mário até se refere, uma expressão do passado, né? Pegou a bola na ponta, veio pro centro e chutou um chute cruzado bonito, ela ainda beliscou a trave e foi para dentro carinhosamente, caprichosamente para dentro do gol e foi anulado. E realmente o Luciano estava à frente do jogador.
Estava impedido.
Ele estava impedido, mas ele fez um movimento, né? Faz assim, né? Meio assim até como se contraísse o bumbum.
Ele tirou o traseiro.
Até apareceu com o Romário.
É, com o Branco. Exatamente. O Romário não estava impedido.
Ele tirou o traseiro.
Agora, mas será que ele
tirou,
atrapalhou,
mas a bola
estava
longe? Não ia bater.
O goleiro não ia pegar de jeito nenhum, não tinha jeito.
Eu, sinceramente, eu não anularia o gol.
Agora, enfim. Veja só. Eu não acredito que o VAR aumente ou diminua.
Não vai interferir.
Não vai. Mas, ontem, por exemplo, o VAR saiu do ar. E logo depois, o VAR, mais um pouco, o VAR voltou. O VAR voltou, bom. Se ele não volta, esse gol do Everaldo não seria anulado. E o Goiás seria prejudicado. Também tem essas nuances.
É verdade.
Certo? A questão da bola com chip é caro para o senhor. Você não pode ter um campeonato com um só jogo com bola com chip. Todos os jogos tem que ter. Porque tem que ter uma igualdade na competição. Tem que dar um jeitinho, que eu não sei qual é, porque eu não sou engenheiro eletrônico, para que o VAR não saia do ar. Tem que ter um gerador próprio do negócio. Deve
não
ter,
não só o VAR, como também eu não sei.
Não, Maracanã tem gerador.
Tem, né?
Tem. Isso aí, eu funcionou no gerador depois direto, porque não tinha luz no entorno. Aquela aí sobrepôs. Aí vamos voltar ao tempo que eu era criança, que faltava luz, lembra? Você botar uma velinha.
Velas, era várias.
Século 20 aquilo. Agora primeira metade do século 20. Nós estamos na primeira metade do século 21 e os caras continuam. Agora, Maracanã tem gerador. O VAR tem que ter um negócio próprio. Rodrigo, imagina o seguinte: se o VAR não está funcionando, o gol do Fluminense ia valer.
Com certeza. Agora, eu acho que o VAR, com o tempo, até depois desse primeiro ano aí que a gente vai ter com esse campeonato, a própria FIFA vai observar isso. Porque uma coisa também é o uso do VAR na Europa e outra coisa é aqui na América do Sul, com a cultura diferente de futebol.
Vou te fazer uma pergunta. Qual é o único país do primeiro mundo do futebol, do grande mundo, vamos dizer assim, no melhor campeonato, sem sombra de dúvida, no meu entendimento, de muitos, que é o campeonato inglês, tem VAR?
Não.
Vai ter.
Vai ter.
Será que os caras numa mincolha não estão estudando para não fazer besteira? Tipo, treinar arbitragem?
Mas é claro.
Será que não é isso?
Ou mudar o protocolo. O protocolo do VAR já é bem rígido, né? E eu acho que pode se tornar mais rígido ainda, só ser chamado quando houver realmente muita dúvida.
Será que os caras não estão estudando isso?
O que eu defendo. O que eu defendo é que eu acho que o erro faz parte. Agora, o que não pode haver é a má fé. Então, que vale a convicção do árbitro.
A Inglaterra já é cômico, às vezes, que ela diz que tu, ela que está certa, porque a mão lá é diferente da nossa.
Está
todo mundo errado e o resto está certo.
Exatamente.
Dele. Tudo bem, mas nesse mistério, eles inventaram o jogo, se bem que dizem que começou na China, mas eles inventaram o jogo, vamos dizer assim.
Como a gente conhece.
Como se conhece hoje.
Como se conhece. Eles têm a International Board, que é deles, é inglesa, não, é um departamento estanque da FIFA. Agora, eles levaram mais um tempinho para entrar, eles foram mudando. E o campeonato deles é sensacional.
Eu acho que eles vão estudar muito ainda.
Não, vai entrar agora.
Mas estudaram bastante.
Próximo campeonato, que vai começar em julho, já vai ter o VAR. Até para corrigir, o principal problema do VAR, eu acho, não é nem o VAR, é a bola, o chip eletrônico na bola. É o cara dar um gol que a bola não entrou. Ou deixou de dar um gol que a bola entrou.
É
só um absurdo, gente. Né?
12 horas 47 no Rio de Janeiro. Vamos ao momento.
Momento Estádio.
Obrigado, meu caro Rafael. E é com o professor Wagner Gomes.
O aniversariante.
Nessa edição da Superliga Feminina de Vôlei, a equipe do Minas Tênis Clube fez uma campanha impecável. Fechou a competição na última sexta-feira contra o Praia com um placar de 3-1, fazendo 2-0 na final. O título da Superliga rendeu também o destaque de várias jogadoras na seleção da competição. Macris foi a MVP e melhor levantadora. Ponteiras Gabi e Natália, oposta Bruna Honório, central Carol Gattaz. Essas foram as jogadoras do Minas vencedoras da votação das melhores da Superliga. O técnico Stefano Lavarini deixa o clube para comandar a equipe da Coreia do Sul. Na final masculina, Taubaté vence o SESI de São Paulo no segundo jogo, empatando em 1-1 a série de melhor de 5. O próximo jogo será no dia 30, às 21h30, na quadra do SESI. A cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, realizou o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom. A participação brasileira foi em alto nível. Das 8 provas disputadas, o Brasil venceu 7 e ficou ainda com 4 pratas e 6 bronzes. Na disputa por equipes feminina, na categoria C1, Brasil em primeiro, Argentina em segundo e em terceiro lugar também a equipe brasileira. No K1, a classificação ficou Brasil, Argentina e Argentina. Por equipe masculina, no C1, Brasil em primeiro, segundo lugar Argentina e terceiro Brasil. No K1, Brasil em primeiro, Argentina em segundo e terceiro Brasil. Foi um domínio total da equipe brasileira. O Campeonato Sul-Americano de Rugby 7 feminino, realizado em Assunção, no Paraguai, teve como campeã a equipe brasileira. O jogo final foi no domingo e o Brasil venceu as Argentinas por 17-5. O campeonato serviu como preparação para os demais torneios internacionais, tais como a etapa do Canadá da Série Mundial e o Pré-Olímpico. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 49 minutos. Vamos continuar falando de tricolor e eu quero saber do Rodrigo Ricardo. Rodrigo, sinceramente, Rodrigo, quem foram os vilões da derrota do Fluminense ontem para o Goiás?
Bruno Silva foi o vilão tricolor, para mim foi o pior em campo e ele não bateu o pênalti, mas sobrou o rebote para ele. Mas
ele não acertou um, coitado.
Então eu botaria na conta do Bruno Silva.
Bom dia.
Bruno Silva.
Correu pertinho dele, tá o Ala.
Meu Deus do céu. Ontem teve de tudo, né? Teve apagão, né? E justamente na hora do pênalti, na hora que o Fluminense ia cobrar o pênalti, veio aquela tempestade.
É um outro lance que eu quero colocar para você, Rodrigo, e pro Mário Silva. Rapaz, eu não me conformo, eu fico aqui fazendo os plantões e acompanhando com vocês. Às vezes o mesmo jogo, no caso de ontem foi o mesmo jogo, porque o Palmeiras não topou, não acertou com nenhuma emissora de TV para transmitir. E como esse garoto bateu mal esse gol.
Luciano.
Bateu ou não bateu mal?
Bateu muito mal. E o pior foi o Bruno Silva, que a bola sobrou livre pra ele.
Também.
E aí ele bateu totalmente desequilibrado, sem um jogador assim experiente, que já passou pelo Cruzeiro, pelo Botafogo, tem uma grande passagem pelo Botafogo, mas foi muito mal. Inclusive ele foi substituído ao longo do jogo pelo Fernando Diniz e recebeu uma sonora vaia, uma vaia justa. A verdade é que o time do Fluminense como um todo, o Mário depois vai poder falar mais sobre isso, jogou muito mal. Mas teve esse pênalti, e aí depois teve um pênalti que não fosse o VAR, não haveria, não seria dado. Foi um lance muito rápido, a bola realmente bateu na mão do zagueiro do Goiás, o juiz foi alertado, e aí, pela nova regra, bateu na mão dentro da grande área, independente da intenção ou não, é pênalti. Foi lá, o Fluminense teve a chance e perdeu. Veio o segundo tempo, entrou o Pedro, o Fluminense até deu uma melhoradinha, e aí o Everaldo, esse sim, jogou muito bem, e está com risco de ir para o Corinthians. Isso é um outro assunto. O Corinthians está oferecendo para ele R$420 mil de salário. Fluminense está mal. Nossa. Das pernas, vive uma séria crise financeira. O vínculo com o jogador vai até o 17 de maio. Está difícil para o Everaldo, vai ser uma perda, porque ontem foi o melhor em campo do Fluminense. E aí ele fez uma belíssima jogada, só que o Luciano realmente estava em posição de impedimento. E segundo, aí entra a interpretação, deu uma olhada, achou que atrapalhou a visão e aí foi anulado, chamou o VAR. O Paulo Angione, que é o diretor de futebol do Fluminense, surpreendendo, veio na coletiva e falou sobre o lance.
O erro que se comete são erros muito primários. Primeiro, a demora excessiva, o retardamento do jogo, uma interferência desmedida no jogo em si, uma falta de critério total e absoluta. Eu não consigo entender ainda o conceito que se leva a isso, porque acaba sendo a interpretação do árbitro em alguns lances. E hoje a interpretação do árbitro, por mais que ele tenha sido avisado que alguma coisa tenha acontecido no lance do gol do Everaldo, ele pôde constatar que a intervenção do jogador do Fluminense em nenhum momento trouxe nenhum prejuízo para a visibilidade do goleiro na trajetória da bola. Então eu crasso.
Tá aí o Paulo Angione reclamando, soltando as vespas em cima do VAR, Mário.
Me permita, Rodrigo. Astrid, eu até recebi aqui uma mensagem do André, e ele tocou, inclusive, no ponto certo, e o Paulo também. Virou a interpretação, passou pro árbitro. E, sinceramente, olhando 10 vezes, é uma questão interpretativa. Pô. Só uma pessoa pode dizer, com certeza, que a presença do Luciano ali atrapalhou. Sabe quem é? O goleiro. Tu acha que ele vai dizer que não atrapalhou?
Claro que não.
Mas realmente o Paulo tem razão. E aí, desvirtua um pouco o VAR. Não é uma situação que o VAR deveria ter entrado. Ele entrou sim, entraria sim. Ele estava em posição de impedimento? Estava. Mas ele passa. Pô, aí é interpretação. Aí já sai do âmbito do mecânico, do negócio filmado, para dizer, não, no momento que você diz a palavra eu acho, foi tudo para concluir. Eu acho que o Fluminense dançou.
Quem acha nessa. Não tem certeza.
O Fluminense, para mim, dançou nessa, apesar de ele estar. Você acha que ele atrapalhou o goleiro, Rodrigo?
Muito pouco.
Muito pouco, não é muito.
Não daria, não, eu não marcaria.
Eu
se fosse o árbitro,
não.
Eu daria o gol.
Eu daria o gol.
Bom, vamos rapidinho aqui tocar no Vasco da Gama. O português, o técnico português Jorge Jesus, né, que está sendo cogitado aí tanto para o Vasco da Gama contra o Atlético, como também para o Atlético Mineiro, ele foi aconselhado a não acertar com times ou clubes brasileiros, Mário Silva.
Eu não sei se ele foi aconselhado a não acertar ou foi aconselhado a esperar.
É a mesma coisa de não aceitar.
Não, é porque nós temos vai terminar. A tempo, nós estamos aí em alguns lugares, 3 rodadas, que é o caso do...
Isso significa o quê? 3 semanas.
3 rodadas, 3 rodadas no inglês, 4, 5 rodadas, enfim. Em um mês vai terminar tudo. E ele pode estar achando uma brecha para ir pegar um clube na Europa, que para ele seria melhor porque o salário é maior. Se ele não acertar, pode ser que ele venha. Eu acho desnecessário gastar um caminhão de dinheiro, com todo respeito, é um bom treinador, Jorge.
Sim.
Jesus. Você gasta um caminhãozinho com o menor daqui mesmo, o Vanderlei Luxemburgo da Vila, que é bom treinador, pô.
Eu também concordo. Tá parado, eu não entendo por quê.
E outros que estão parados. e contrata jogador que pode vir o Guardiola, que ser jogador não dá, amigo.
Rodrigo.
É isso aí, sem jogador não dá. Eu não sei se o Jorge Jesus vem ou não, se vai pro Atlético Mineiro, que também tá na disputa. O que é certo é que o Vasco vai ter novo goleiro, é o Sidão, goleiro de 35 anos, que já atuou no Botafogo, atuou no São Paulo.
Você sabe o que as redes sociais estão falando?
Tava no Goiás, o pessoal não gostou muito do Sidão, né? Mas não, eu acho que é um bom goleiro.
Não, é uma boa contratação para os adversários do Vasco da Gama.
Não,
o Vasco... É o que está correndo nas redes sociais.
Mas o Vasco precisa de um gol, nem que ele seja para ser reserva do Fernando Miguel, né? O Alexandre é um jogador muito novo, recém-formado de categorias de base. Tá certo que o time não tá ajudando, né? Só registrar rapidinho a nossa ouvinte, Maria Beatriz, do bairro de Trindade, de São Gonçalo. Ela manda um alô para todos nós e diz por que que no futebol a mão não pode ser usada? No pé não pode ser usado no voleibol? Por que a mão não pode ser usada no futebol?
Aí, Mário.
O nome é futebol. É com o pé, não é com a mão.
Não, e aí tira todo.
Só por isso.
Tira todo o
vídeo. Vai virar um negócio que eu não devo dizer.
Como
aqui,
é o nome da ouvinte?
Com todo respeito,
Maria Beatriz.
Maria Beatriz, a gente agradece a sua audiência.
Agora, no voleibol pode usar pé.
Pode.
Sim, é, por isso
pode.
Que ela colocou.
Que parece.
Mas não toda hora.
Não, toda hora. Só no desespero de causa.
É, exatamente. No handball, não.
No handball, não. É com a mão.
Então, Maria Beatriz, obrigado pela audiência. Eu já morei em São Gonçalo, uma cidade querida por mim, maravilhosa. Tenho saudades, há muito tempo que eu não passo por lá. Qualquer hora dessa, vou passear em São Gonçalo. Aquele beijão para você, obrigado pela audiência. E quero também aqui tocar rapidinho num assunto, mas dá ainda para a gente comentar um pouco. Se Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo, Mário Silva... Se eu juntar, dá um?
É, dá um. Mas vai sobrar pouca gente.
Tá, respondeu de outra maneira ainda há pouco pra mim.
Vai, nessa primeira rodada...
Entreguei você no ar.
Ó, nessa primeira rodada, eu acho que não. Mas num todo...
Não foi essa a resposta que você me disse fora do ar. É,
dá um, mas vai sobrar
mas sem reserva.
Pra fazer.
Dá um, mas sem reserva. Dá um time, mas sem nenhum reserva.
Ah, não foi isso que você me disse fora do ar. Sinceramente, amigos ouvintes... Todos dois mudaram suas respostas.
Não, eu acho o seguinte, eu acho que são três times.
De respeito. Eu respeito três todos os três.
Times para o campeonato não são times que precisam de reforço. Aí você vai pegar o Pedro ali, o outro ali, vai fazer um time. Deve fazer um time.
O Mário Silva, ou até mesmo, na minha opinião, que os jogadores levem mais a sério e parem de brigar com o técnico. Porque a maioria deles estão brigando com o técnico, tô mentindo?
É, são tão técnicos começando, né? O Barroca no Botafogo.
Então.
O Vasco tá com o Marcos Valadares, mas tá procurando Jesus. O Fernando Diniz é o que tá com mais tempo de trabalho aí desses três.
Na minha opinião, o atleta tem que ajudar, o jogador tem que ajudar o técnico, tem que ajudar o clube. É para isso que eles estão ganhando.
Agora, eu hoje li rapidamente uma crônica do Márcio Guedes no Facebook, que ele diz um negócio, até respondeu um questionamento do Bocardi. É mais do Bocardi, inclusive. O Bocardi é que lança, bem colocado. Não adianta ter dinheiro se você não conseguir administrar o negócio.
Com certeza.
Exemplo típico. Típico. Uhum. Paris Saint-Germain.
Exatamente.
Disputou cinco, só ganhou uma, que tinha obrigação de ganhar. Uhum. Como tinha ganhado de obrigação de ganhar
perdeu, do Rio. Perdeu o título para o mais fraco.
Então você tem que ter dinheiro e administração. O nosso aqui tem um problema, a gente não tem dinheiro nem administração.
Ô, sorte.
12h59 no Rio de Janeiro, final de Bate-Bola Nacional. Você continua na Rede Nacional de Rádio para todo o Brasil, Rio, Brasília e Amazônia. Bom dia, uma boa tarde a todos vocês. Tchau.
Bate-Bola Nacional.